Pessach 5.785. Aqui estamos, aqui chegamos. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, shehecheyanu vekimanu vehigyanu lazman hazeh. Êxodo, capítulo 13. A partir do versículo 6, diz assim a Torá: 7 dias comerás pães asmos, e ao sétimo dia haverá solenidade ao Senhor. 7 dias se comerão pães asmos, e o levedado não se encontrará contigo, nem ainda fermento será encontrado em todo o teu território. Naquele mesmo dia contarás a teu filho, dizendo: é isto pelo que o Senhor me fez quando saí do Egito. E será como sinal na tua mão e por memorial entre teus olhos, para que a lei do Senhor esteja na tua boca. Pois com mão forte o Senhor te tirou do Egito. Portanto, guardarás esta ordenança no determinado tempo, de ano em ano. Vocês sabem que dia é hoje. Ainda estamos no finalzinho do Shabat, ainda não chegamos no horário de Havdalah. Hoje é Shabat, é claro, mas é um Shabat muito específico, porque hoje também é o sétimo dia de Pessach. E nós lemos: ao sétimo dia haverá solenidade ao Senhor. Hoje é o sétimo dia. O sétimo dia da semana, porque é Shabbat, é claro, mas também, e é disso que esse texto está falando, o sétimo dia de Pessach. Haverá solenidade ao Senhor. Por que esse sétimo dia é tão importante? Por que não poderia ficar só no primeiro dia? Dizem que foi no sétimo dia que Deus operou o milagre de Êxodo 14, quando dividiu o mar e nós passamos por ele. E por que eu digo nós? Porque a Torá diz, no versículo 8: naquele mesmo dia contarás a teu filho, dizendo: isto pelo que o Senhor me fez. E isso não se aplica somente àquela geração. Na verdade, a cada geração nós deveríamos nos conscientizar que nós também fomos libertos. Não é reencarnação, não é transmigração de almas, não é assombração nem fantasma. É simplesmente o seguinte: se Deus não tivesse operado o milagre com nossos pais, não existiria Israel, não existiria nada. A própria percepção sobre Deus será muito comprometida, porque que Deus seria esse que não cumpre suas promessas, não seria confiável. Mas nós sabemos, ao contrário, que Deus é bom, Deus cumpre as suas promessas, Deus é confiável. Deus nos tirou do Egito. Isso nós lemos em Êxodo 12, mas parece que há um problema aqui em Êxodo 13, quando nós, após termos saído do Egito, nos encontramos já nos dias seguintes numa situação em que estamos como que prensados à frente o mar, traz o exército de Faraó. Mas nós fomos libertos. Nós fomos salvos do Egito. Que negócio é esse de estar agora, poucos dias depois, de novo tendo que lidar com a salvação que nós já tivemos? O sétimo dia de Pessach, ele nos aponta, e é interessante porque na tradição rabínica, especificamente na tradição do Beit Chabad, o Baal Shem Tov, ele entendeu que o sétimo, olha como são as coisas, o Baal Shem Tov entendeu que o sétimo dia de Pessach apontava como que para uma redenção futura. E que no sétimo dia de Pessach deveria se celebrar o seu Seudat Mashiach. Você pode procurar depois na internet. Sétimo dia de Pessach, Seudat Mashiach. É claro que o entendimento, as semelhanças terminam aqui. De resto, nós seguimos por caminhos um tanto distintos, mas o entendimento a que se chega, tanto os nossos irmãos judeus, através da graça comum, através da graça pactual, como nós, judeus e crentes em Jesus Cristo, já através da graça especial, salvífica, é que haveria uma outra redenção. O sétimo dia, ele de alguma forma aponta para uma redenção futura, futura em relação ao evento de Êxodo 12. Futura em relação ao Pessach. Ou seja, haveria ainda uma outra redenção. Por quê? Se nós já fomos salvos do Egito, não estaria tudo resolvido? Já não estaria tudo solucionado? Afinal de contas, nós já fomos salvos do Egito. O que mais alguém pode querer? Pergunta melhor talvez fosse o que mais alguém poderia precisar. E logo nos capítulos, para não dizer, nos versículos seguintes à saída do Egito, nós já percebemos, no relato da própria Torá, que sim, fomos libertos do Egito, sim, fomos libertos de Faraó, dos seus cavalos e dos seus cavalarianos, do seu exército. Sim, fomos libertos, mas parece que ainda não fomos libertos do pecado. E esse é o problema. É isso que talvez tenha escapado ao Baal Shem Tov. É isso que Jesus Cristo nos revela. Não só nos revela como uma necessidade do homem, mas ao se revelar, ele mesmo realiza essa libertação. Vamos ao texto. João, capítulo 8, a partir do versículo 31. Evangelho segundo João, capítulo 8, a partir do versículo 31. Diz assim a palavra do Senhor: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, Todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa. O filho, sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus está falando aos judeus que haviam, em alguma medida, de alguma forma, já crido nele. Não está lidando com incrédulos absolutos. Parece que também não eram ainda crentes fiéis, mas o que o Evangelho nos diz? Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Qual é a marca? Uma das marcas, mas a marca que Jesus está enfatizando aqui, a marca do discípulo é a permanência. O discípulo permanece. Se sois verdadeiramente meus discípulos, vocês vão permanecer na minha palavra. Se vocês permanecem na minha palavra, isso é um sinal inequívoco de que vocês são verdadeiramente meus discípulos. E sendo meus discípulos, e permanecendo na minha palavra, conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Mas não é a verdade matemática, não é a verdade científica, não é uma verdade sobre a natureza. Não é qualquer verdade. É a verdade acerca da pessoa de Cristo. Essa é a verdade que liberta. Conhecereis a verdade. E essa verdade, a verdade a respeito de Cristo, é que nos liberta. A verdade vos libertará. Ora, isso pareceu ofensivo aos seus ouvintes. Somos descendência de Abraão. Jamais fomos escravos de alguém. Acho que eles esqueceram aquele texto da Gadá. Não importa. De fato, eles, na faixa dos 30, 40, 50, até uns 80, 100 anos que tivessem, não haviam de fato sido escravos pessoalmente. Nem no Egito, nem na Babilônia. Somos descendentes de Abraão, jamais fomos escravos de alguém. Não somos escravos. Você sai na rua agora e pergunta para uma pessoa qualquer: você é escravo? Ele vai dizer: não, não sou escravo, sou homem livre. Ah, é? Então eles dizem a Jesus: como é que você fala, sereis livres, se nós já somos livres? Nós não somos escravos, do que você está falando? Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Quem comete pecado é escravo do pecado. Jesus está falando aqui de uma escravidão que infelizmente nos acompanhou após a saída do Egito. Uma escravidão que infelizmente nos acompanhou após o retorno do êxodo da Babilônia. Uma escravidão que tem acompanhado a humanidade dentro e fora de Israel, desde Adão e Eva. Todo o que comete pecado é escravo do pecado. Nós podemos ter celebrado um belo seder de Pessach. Nós podemos ter feito tudo direitinho, segundo a Lahá, toda a Gadá completa. Mas como lidar com essa escravidão que é inerente a todos os filhos de Adão? Todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa. Por que o escravo não fica sempre na casa? Porque ele quer sair, ele quer ir embora, como nós, quando éramos escravos no Egito. Nós queríamos sair, nós queríamos ir embora. Não queríamos ficar na casa da servidão. O escravo não fica sempre na casa. O filho, sim, para sempre. Vejam que aqui, filho é com F minúscula. Não está falando do filho Jesus, está falando das pessoas comuns, como nós, que sendo filhos, então nós permanecemos na casa. Que casa é essa? Já não mais a casa da servidão, mas na casa de Deus, no reino de Deus. O escravo, ele está numa situação de incômodo, ele quer sair, ele quer ir embora. O filho, nós que fomos adotados por Deus como filhos, queremos ficar na casa de Deus, ficar com Deus. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Irmãos, esse texto com certeza não é novidade para nós. Mas talvez se alguém te perguntar, por favor, me explique em que exatamente consiste essa libertação que o filho faz, talvez alguns de vocês tenham dificuldade para explicar. O que é essa libertação que Jesus opera em nós? Como é que nós somos efetivamente libertos por Jesus? Porque ele diz que todo aquele que comete pecado é escravo. É escravo do pecado. Quem comete pecado é escravo do pecado. Então há como que uma necessidade humana, toda a humanidade, judeus e gentios, homens e mulheres, todos precisam de libertação. Mas que libertação é essa? Jesus diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Isso quer dizer que qualquer outra libertação que não seja feita pelo Filho é provisória. Um preso, um prisioneiro, ele pode um dia ser liberto daquela prisão. Mas ele fora da prisão, ele vai continuar pecando. Nós podemos sair de uma situação de escravidão como saímos do Egito. Mas logo, na Torá, nós vemos que nos primeiros episódios, nas primeiras situações que acontecem, nós já voltamos ao nosso padrãozinho de pecado. E Jesus diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Em que consiste essa libertação que o filho faz? Você se sente livre. Mas você é livre em que sentido exatamente? Como é que é a sua liberdade? Você é livre para o quê? Você é livre para fazer o que você quer? Você é livre para pecar? Alguém já disse que o ímpio, o incrédulo, que não está em Cristo, ele não consegue não pecar. Nós, que estamos em Cristo, mas ainda gemendo nesse tabernáculo, ainda aguardando a redenção completa de todas as coisas, nós conseguimos não pecar. Às vezes caímos, mas com a ajuda de Deus, do Ruach HaKodesh, do Espírito Santo de Deus, nós conseguimos, pela graça de Deus, não pecar. Mas há um outro estado, no Olam Haba, no mundo vindouro, na redenção total de todas as coisas, quando esse corpo corruptível for revestido de incorruptibilidade, em que nós vamos experimentar um terceiro estado, que é, nós não vamos conseguir pecar. Nós antes não conseguíamos não pecar. Agora nós conseguimos não pecar. Às vezes falhamos, não vivemos na prática do pecado, mas às vezes falhamos. Mas nós conseguimos não pecar, com a ajuda de Deus. Mas haverá um estado de redenção em que nós simplesmente não vamos conseguir pecar. Você imagina isso? Como é? Como seria a sua vida sem pecado? Sem pecar? De novo, mas hoje que estamos em Cristo, nós estamos livres. Nós fomos libertos. Mas em que consiste exatamente essa liberdade que nós temos hoje? Seria então liberdade para pecar? Nós somos livres, eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso sair por aí e cometer o pecado que eu quiser. Afinal de contas, sou livre, estou salvo. Cuidado, irmãos. Cuidado, porque esse é o pressuposto do falso evangelho. Que nós agora, porque estamos em Cristo, porque somos salvos, nós podemos viver a vida de qualquer jeito, porque não importa, já somos salvos mesmo. Não é isso que a Bíblia nos ensina. Em que consiste essa liberdade que nós temos em Cristo Jesus? Como é que aconteceu exatamente essa libertação? Romanos capítulo 6, e eu convido vocês a lerem em suas casas, lerem, relerem e relerem o capítulo 6 inteiro, várias vezes, porque Romanos 6 trata especificamente da libertação, da escravidão do pecado. Mas nós aqui, na sinagoga, agora, nós vamos focar especificamente nos versículos 1 a 11. Preste atenção na leitura. Romanos 6, versículos 1 a 11. Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim vós também considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Você já entendeu que a libertação que Jesus Cristo fez não é simplesmente abrir uma porta e sai todo mundo correndo e vai viver sua vida e faz o que você quiser. O ignorante não entende a graça do Evangelho e é justamente assim que ele pensa. Inclusive ele usa isso como argumento contra a graça do Evangelho. Ele diz, ah, então agora eu posso fazer qualquer coisa. Bom, se você quer fazer qualquer coisa, e essa qualquer coisa é você viver uma vida de pecado, então simplesmente o Evangelho não te atingiu. Não aconteceu nada. Simplesmente não aconteceu nada. O que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Quanto mais eu pecar, mais graça de Deus? Vejam a lógica deturpada. Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Quanto mais eu pecar, mais graça de Deus? De modo nenhum, diz Paulo. Porque há um mistério aqui. Como viveremos ainda no pecado? Nós, os que para ele morremos. Como assim morremos? Porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? O que você pensa que é o Evangelho? O sisteminha de autoajuda, de você ficar legal, conseguir o que você quer, fazer o que você gostaria de fazer. O que é o Evangelho? Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Mas como assim morremos? Morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Nós fomos batizados na morte de Cristo. Fomos, e Paulo reafirma, versículo 4, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Você vai dizer, ah, mas isso é uma figura alegórica, é uma metáfora, é uma dramatização, o batismo é só uma encenação. Fomos, pois, sepultados com ele na morte, pelo batismo. Leia o que está escrito. Nós morremos. Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Mas como pensar na ressurreição se não passar pela morte? Essa era a proposta dos discípulos quando Jesus falou: o Filho do Homem precisa ser entregue às autoridades, sofrer, padecer, ser crucificado, morrer e ressuscitar. De modo nenhum, Senhor. Como de modo nenhum? Sai de mim, Satanás. Afasta-te. Porque é isso que tem que ser feito. Nós olhamos as bênçãos da ressurreição e fingimos fazer de conta que elas não passam pela morte da cruz. Nós queremos a glória, mas não queremos a cruz. Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo. O Evangelho tem cheiro de vida e cheiro de morte. Morte para os que se perdem. Vida para os que são salvos. Mas para chegar do outro lado do mar, nós precisamos entrar no mar. E ali há como que uma morte que aconteceu em Êxodo 14. Porque clamas a mim, diga ao povo que marche. Vai em frente. Mas, Senhor, a gente vai entrar no mar. A gente vai morrer. Se eu abraçar a cruz de Cristo, eu vou morrer. Os meus desejos vão morrer. As minhas vontades vão morrer. E quem quer essas coisas? Diga ao povo que marche. Vocês vão sair do outro lado, pode ficar tranquilos. Vocês vão sair vivos, muito vivos e purificados. Mas antes é preciso essa entrega à morte. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo todos os dias, tome a sua cruz e siga-me. Como é possível seguir a Cristo sem negar-se a si mesmo? Como é possível seguir a Cristo sem passar pela cruz? Assim também andemos nós em novidade de vida, como uma espécie de mortos vivos, mortos para o mundo, vivos para Deus. Mortos para o diabo, vivos para Cristo. Mortos para a nossa carne, vivos para a vida no Espírito Santo. Andemos nós em novidade de vida, porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Esse versículo é chave, versículo 5. Se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, também o seremos certamente na semelhança da sua ressurreição. Mas veja a negativa desse versículo. Se não formos unidos com Ele na semelhança da sua morte, por que dizer que seremos unidos com Ele na semelhança da sua ressurreição? Nós somos convidados à liberdade, mas a liberdade requer a cruz. A liberdade requer a morte para que tenhamos vida. Você entende? Esse é o Evangelho. Não tem atalhos. Passa pela cruz. Não há evangelho sem cruz. Não há ressurreição sem morte. Não há vida plena sem negar-se a si mesmo. Se formos unidos com Ele na semelhança da sua morte, se estamos em união mística com Cristo na semelhança da sua morte, também o seremos certamente na semelhança da sua ressurreição. Queremos ressuscitar em Cristo. Mas antes, somos chamados a morrer com Ele. A nos unir com Cristo na semelhança da sua morte. Paulo está falando aqui sobre libertação da escravidão, do pecado. E esse é o caminho da liberdade. O caminho da liberdade não é sair correndo para qualquer lugar. O caminho da liberdade é o caminho de Deus. E o caminho de Deus é morrer com Cristo. O caminho de Deus é o caminho da cruz. O caminho de Deus é o caminho da confiança. É quando nós entregamos a direção das nossas vidas àquele que pode realmente dirigi-la. não somos nós. Se formos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, crucificado com Cristo. Irmãos, isso não é uma metáfora. Isso é verdade. Isso é real. O problema é que nós, que já fomos crucificados em Cristo, queremos às vezes atender aos nossos desejos, às nossas vontades, ainda gememos nesse tabernáculo, ainda estamos nessa crise, ainda o bem que quero não faço, o mal que não quero esse faço, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus, em Jesus Cristo. Ainda estamos na luta. Mas quando nós nos entregamos, nos resignamos, desistimos, nos rendemos, e percebemos claramente que morremos em Cristo, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem. Como diz Paulo aos Gálatas, eu estou crucificado para o mundo e o mundo está crucificado para mim. A minha relação entre eu e o mundo é de cruz. Aqui ele está falando não do mundo, mas de si mesmo, do velho homem, crucificado com Cristo. É assim que Cristo nos liberta, nos chamando junto com Ele à cruz. Ele faz o trabalho da redenção, Ele faz a obra expiatória, e Ele nos convida a acompanhá-lo. É como se Jesus dissesse: vem morrer comigo, para comigo ressuscitar. Essa é a verdadeira liberdade. Difícil, né? É muito mais fácil fazer um ceder e fazer de conta que está tudo resolvido. Sabendo isto, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. A única forma de não servirmos o pecado como escravos é esta. Que o corpo do pecado seja destruído, sendo crucificado com Cristo o nosso velho homem. É só ler o que está escrito. Não é difícil de ler. Acho que nem é tão difícil de entender. O difícil é admitir. Porque nós temos desejos, nós temos vontades, nós queremos coisas. Então nós pensamos, mas eu estou morto? Estou morto em Cristo. Isso, essa morte em Cristo, não é agora estou morto em Cristo, vou cair em depressão profunda, ninguém me tira mais. Não é isso. Ao contrário. Ao contrário. A morte em Cristo nos leva à ressurreição em Cristo. Essa é a vitória da vida sobre a morte. Para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravo. Porquanto, quem morreu está justificado do pecado. Morri. Morri para o pecado. Estou justificado do pecado. Paguei com a minha própria vida. Morri. Acabou. Não tem mais nada. Estou justificado do pecado. Quem morreu está justificado. Não peca mais. E o pecado que foi cometido, toda alma que pecar morrerá. Morreu. O Evangelho é como que uma antecipação da morte em nossa existência, mas o que morre é o velho homem, é o corpo de pecado, é a nossa relação pecaminosa com o mundo, é nossa escravidão. E nós nos surpreendemos. Porque quem quiser preservar a sua vida, perdê-la. Mas o que diz Jesus? Quem perde a sua vida por amor de mim e do Evangelho, achará. Nós também precisamos entrar confiantemente no mar, pressionados pelos egípcios atrás que seja, mas com a nossa esperança no Deus que ressuscita os mortos. É simples. Siga em frente. Confiantemente, não confiança em você. Confiança em Cristo. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. E essa é a bênção máxima. Nós morremos com Cristo. E parece que estamos perdendo alguma coisa. Não é? Parece que estamos perdendo algo. Mas não há nada que nós deixemos. Vontades, desejos, vínculos, que Jesus não nos dê 70 vezes mais ainda nessa vida. Não há ninguém que deixe pai, mãe, marido, esposa, filhos, filhas, casa, propriedades, desejos, vontades, propósitos, vínculos, por amor de Cristo, e não receba nesta vida ainda mais. Se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. O Evangelho é um convite à morte. À morte em Cristo. Tinha um adesivo, né? Há muitos anos atrás, de uma instituição religiosa, que eu não vou citar o nome, mas dizia assim: pare de sofrer, aceite Jesus! Que tal fazermos um adesivo, aceite Jesus e morra em Cristo. Aceite Jesus e negue-se a si mesmo. Aceite Jesus e tome a sua cruz. E do outro lado, o adesivo meio escondido, estaria escrito algo assim: se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Esse é o renascimento que somente nós, que morremos em Cristo, podemos experimentar. Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. Agora é vida eterna. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, morreu de uma vez para sempre. Morreu para o pecado. Esse é o convite. É a isso que nós somos chamados. A morrer de uma vez por todas. Morrer para sempre. Morrer para o pecado. Mas quanto a viver como Cristo, vive para Deus. Evangelho é morte. Evangelho é vida. Mas para chegar na vida, tem que passar pela morte. Para você atravessar o mar, para chegar na outra margem, para poder cantar Shirat Layam, para poder se juntar ao louvor de Êxodo 15, você tem que ter confiança em Deus. Diga ao povo que marche. Só segue em frente. Morra com Cristo. Goste. Goste. Tenha prazer na união mística com Cristo na sua morte. E nós experimentamos, ato contínuo, o prazer da vida, da ressurreição. Quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Vamos morrer para o pecado? Vamos passar a partir de hoje a nos considerar de fato, a levar essas palavras de Romanos 6 mais a sério e a nos considerar de fato mortos para o pecado? Alguém vai te dizer, fulano, vem pecar. Esse alguém é o diabo, vai usar pessoas. Ele vai te dizer, vem pecar, peque. Desobedece a Deus. E sabe o que você vai responder? Eu estou morto. Os mortos não pecam. Os mortos não pecam. Estou morto. Quando você for tentado ao pecado, e você vai, se já não está sendo, porque nós ainda estamos neste mundo, você vai olhar para aquela situação de pecado e você vai dizer, eu estou morto. Quando você ler as obras da carne em Gálatas, você vai olhar aquelas obras da carne e você vai dizer, eu estou morto. Eu estou morto. Estou vivo, sim, em Cristo Jesus. Mas esse viver que agora tenho na carne não vivo eu, mas é o Filho de Deus que vive em mim. Não sou eu que vivo. Todo o Novo Testamento aponta para esse caminho da cruz. Caminho do negar-se a si mesmo. O caminho da morte. Para sermos vivificados em Cristo Jesus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Pecado, estou morto! Estou vivo para Deus em Cristo Jesus. Você já deve ter lido N vezes o texto comumente lido durante a ceia de 1 Coríntios capítulo 11. Vamos ler juntos, mas eu quero chamar a sua atenção para uma parte específica. 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. O que eu recebi, eu entreguei. Não há algo que eu tenha recebido e não entreguei. Não há algo que eu tenha entregado que foi de mim mesmo. O que eu entreguei, eu recebi. Como um mensageiro, como um carteiro. Simplesmente isso. O que recebi do Senhor, eu também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou pão. E tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado por vós. O meu corpo. A minha morte. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, no meu corpo, no meu sangue, a minha morte. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Versículo 26. Preste atenção. Versículo 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Você já parou para prestar atenção especificamente nisto que está escrito aqui? Anunciais a morte do Senhor! Quando nós participamos do Seudat Mashiach, com entendimento, dignamente, examinando-nos a nós mesmos, o que nós estamos anunciando efetivamente? Veja que Paulo poderia dizer aqui, anunciais os milagres que Jesus fez. Anunciais as curas que Jesus fez. Anunciais os ensinamentos de Jesus, as promessas de Jesus, as profecias de Jesus. E tudo isso seria muito bom. Mas o texto se refere a algo muito específico, muito pontual. Anunciais a morte do Senhor. Você já parou para pensar nisso? Quando nós participamos do Seudat Mashiach, da ceia do Senhor, todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor. Nós estamos anunciando a morte do Senhor. Jesus morreu. Morreu na cruz. Por nossos pecados. É isso que estamos anunciando. Mas vejam, em Cristo, sempre depois da morte, vem a vida. Mas não aquela vidinha lá atrás, de escravinho lá no Egito. É outra coisa. É algo que olhos não viram. Ouvidos não ouviram. Jamais penetrou no coração humano. Ninguém cogita. Porque o mesmo versículo que diz, anunciais a morte do Senhor, diz, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Bom, do ponto de vista lógico, não precisa ser nenhum erudito em exegese. Se eu anuncio a morte de alguém, qualquer pessoa que não seja Jesus, se eu anuncio a morte de alguém até que essa pessoa venha, como assim? Se morreu, morreu. Preste atenção nesse texto que você já leu 40 mil vezes, mas talvez nunca tenha prestado atenção nisso. Anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Porque nós poderíamos parar aqui e dizer, anunciais a morte do Senhor. Oh, que triste! Jesus morreu na cruz. Estamos ali andando em Emaús. Tristes! Porque Jesus morreu na cruz. Você não sabe que Jesus morreu na cruz? Todo mundo sabe aqui na Judeia. Você não sabe? Jesus morreu. Jesus morreu. Só que ele vem. Sabe por que ele vem? Porque ele está vivo. Ele estava vivo ali com aqueles dois no caminho de Emaús. E ele está vivo aqui conosco hoje. Aquele que habita nos céus dos céus. Aquele que o universo não pode conter. Ele habita junto do órfão e da viúva, do quebrantado de coração, daquele que foi chamado por Deus, que não tem mais esperança neste mundo, não tem expectativa nas coisas desta vida, cuja única esperança está em Cristo. Aqueles que docilmente e docemente aceitamos o convite. Negue-se a si mesmo. Tome sua cruz. e siga-me. Nós anunciamos a morte do Senhor até que ele venha. Isso quer dizer que ele vai vir. Isso quer dizer que ele morreu? Sim, ele morreu, mas onde está a morte, o teu aguilhão? Porque nem a morte pôde contê-lo. Ele morreu, não para sucumbir à morte, mas para vencer a morte. Esse é o convite do Evangelho para todos. É claro que todos não vão responder. Mas graças a Deus, que o seu Espírito opera em algumas pessoas e nos permite responder. Porque ninguém diz, ninguém pode dizer Senhor Jesus se não for pelo Espírito de Deus. É impossível. Nós acompanhamos Jesus na sua morte. E também o acompanhamos na sua ressurreição. Com ele morremos. Com ele vivemos. Com ele reinaremos. Com ele e nele somos crucificados. Com ele e nele somos ressuscitados. Anunciamos a morte do Senhor. Anunciamos a todos, mas anunciamos em primeiro lugar a nós mesmos. Anunciamos a morte do Senhor até que ele venha. Ora, vem, Senhor Jesus. Кадальвит кадаш шмера ба. Белмади врахи рутеви амлих мархутеви отсмах пурканеви кариви шоме шехай. Вехай ахону ви амехону вхай иди холбе Исраэл багала визман кариви имбру амен. Ихи шмера ба ми варах ля лом лэл мил мая ит варах ви штобах ви твар ви трума ви насев талал ви талев талал шмеди куча бриху. Лейла мин кол бирхата ви ширата тушбехата ви нехмата дамиран белма ви имбру амен.